Salve, salve, galera! Está começando mais um episódio do Surtando Papo Reto versão Enem com super dicas para vocês, para que você possa fazer uma super prova do Enem. Aqui comigo, Felipe Fernandes, e aqui nós temos a honra de receber a professora de matemática Lilian Vieira, que vai trazer super dicas para vocês arrebentarem na prova. Boa noite, Lilian, tudo bem?
Boa noite, Felipe. Tudo bom? Boa noite para todos.
Maravilha, maravilha. Preparada para surtar com a gente?
Preparada, preparadíssima. Vamos lá.
Então vem com a gente. Galera, a gente sabe que a prova de matemática é uma das provas mais importantes, né? Ela tem um peso bastante significativo, vem com várias questões, né? É um bloco só para matemática e a gente sabe da sua importância. Então, hoje nós trouxemos aqui a professora Lilian, que vai trazer algumas dicas para vocês sobre a prova de matemática. Lilian, e aí, quais são aqueles assuntos que o aluno precisa estudar? Aquele que ele precisa, assim, aqueles assuntos que mais têm caído na prova do Enem?
Bom, Felipe, diferente do que a galera pensa, a prova de matemática, ela se torna mais cansativa, sabe? São 45 questões, então ela é uma prova longa, é uma prova cansativa. Em relação aos conteúdos, sim, alguns conteúdos do ensino médio são importantes, caem na prova do Enem, mas a gente vê uma gama de questões assim do ensino fundamental, sabe? Então, se eu pudesse já falar o assunto que mais cai no Enem, justamente do ensino fundamental, que são as grandezas proporcionais. Então, quando a gente fala de regra de três, diretamente proporcional, inversamente proporcional, escala, densidade demográfica, então esse assunto que é lá da base, sabe? Lá do ensino fundamental, esse assunto que é o assunto mais importante, vamos dizer assim, que mais cai no Enem, né? Dos últimos 10 anos para cá, por aí assim. Depois nós temos também mais alguns assuntos que são importantes aí. Estatística. Também um pouquinho lá da base do ensino fundamental, lá do nono ano. Então, nós temos estatística, quando a gente fala também de média, moda, mediana, sabe? Esse assunto também cai bastante. Leitura, interpretação de gráficos também, assim, aquela questão que é longa, mas tem um gráfico ali para poder te ajudar na interpretação, porque, na verdade, o gráfico também é um texto, né? Então. Esse assunto também é um assunto muito recorrente no Enem, porcentagem, enfim, né? A parte de matemática financeira, esse pedaço aí é importante também. Vamos lá, outros assuntos. Geometria, né? Que a galera também tem um medo aí. Geometria plana e geometria espacial. Sim, são dois assuntos que caem bastante. Aí a gente já está falando um pouquinho mais do ensino médio. Ah, eu preciso saber de todas as fórmulas, eu preciso decorar aquilo tudo, né? O legal é você entender o processo, quando a gente fala de volume, enfim, entender como do plano sai para o espaço, qual é a relação, quando você consegue fazer relação entre as figuras ali, então a gente consegue ter uma relação legal. Então, se o aluno de repente não quer decorar todas as fórmulas, mas ele se entender realmente por que da existência, por que foi aquela fórmula. É bacana, sabe? Então é legal realmente a galera ver aí um pouquinho de geometria plana, geometria espacial. A parte de aritmética, sabe? Frações, números decimais, às vezes está no meio ali da questão, lá da base também. Lá a gente está falando do sexto ano, um pouquinho, né? Do sétimo ano, então lá da base também a gente precisa saber. Lembrar como é que se faz as operações com as frações, a galera realmente acaba esquecendo lá no ensino médio, então voltar isso aí também é legal, também é importante. Um pouquinho de funções também, então já voltamos também para o ensino médio, as funções ali, função afim, função quadrática, máximo e mínimo de função, função exponencial e logaritmo são assuntos que já estão caindo de uns 5 anos para cá, 5, 6 anos para cá. Tá? Pelo menos uma questãozinha de cada acaba aparecendo ali pra gente. E o assunto que a galera tem medo aí, que é o assunto de probabilidade, né? Então, análise combinatória, probabilidade, que geralmente é o terror do ensino médio, é o assunto que caem também pelo menos umas quatro questões, duas de cada, duas de análise combinatória e duas de probabilidade. Pode cair mais? Pode, mas geralmente, né, são essas quatro questões aí. Então, sim, tem outros assuntos. É, vai falar um pouquinho de geometria analítica. Geometria analítica não costuma cair tanto, mas é legal a galera dar uma olhada, saber da existência de uma equação da reta. Então, pontuar, né? Ah, sei dessa matéria, então eu vou focar um pouquinho só para poder não passar em branco, né? Mas esses aí são os assuntos mais importantes mesmo do Enem, Felipe.
Nossa, é uma prova bem densa, né? A gente pode perceber que são vários assuntos, até mesmo por serem 45 questões, então realmente é uma prova densa. Matemática, ó, você que quer arrebentar no Enem, matemática, né? Vai fazer alguma engenharia, vai fazer até a carreira do magistério, se tornar um professor de matemática. Aí vai super dicas para vocês. Confesso que eu era muito ruinzinho em matemática na escola. A Lilian estava falando aqui, eu estava tentando lembrar vagamente, né? Hoje, se eu fosse fazer o Enem, eu ia levar muita bomba em matemática. Mas, Lilian, me diz uma coisa: qual é aquela super dica, aquele assunto que o aluno ele vai entrar e ele precisa saber para fazer a prova? Sem aquele assunto, fica quase que impossível ter um bom rendimento. Qual seria aquele top?
Olha, Felipe, quando a gente fala de análise combinatória e probabilidade, os alunos já ficam assim meio apreensivos por conta da dificuldade da questão. Mas eu costumo falar para eles o seguinte: você pegando realmente várias questões desses dois conteúdos para poder estudar, automaticamente você já está estudando para vários outros conteúdos, porque é de raciocínio lógico. Então, saber ler aquela questão, saber interpretar o que que está querendo dizer, e o que eu falo sempre para os alunos é o seguinte: imagine você passando por aquela situação, não resolvendo uma questão, e sim passando. Vamos supor, Joãozinho foi à feira, levou 30 minutos. Imagina que você é o Joãozinho e vai pontuando ali, vai realmente escrevendo os dados da prova e visualizando todo o processo ali da questão. Então, o que eu falo para eles: leiam bastante as questões, principalmente de análise combinatória e probabilidade, porque vai abrir realmente a mente para todas as outras questões, né? De interpretação mesmo, que eu costumo falar, matemática no Enem, grande parte é interpretação, porque se você não souber como fazer aquela questão, não adianta você decorar fórmula, decorar nada, porque você não vai sair do lugar.
Perfeito, olha, agora até me deu um ânimo, né? Interpretação é importante também na prova de matemática. Olha, graças a Deus eu não vou fazer o Enem, mas se eu tivesse que fazer, eu ia pegar essa super dica que a Lilian deu pra gente. E Lilian, e aí, se você fosse fazer a prova hoje, o que que você faria para se preparar? Aquela dica para o aluno que está ouvindo, né? Quase como se fosse uma mentoria para ele, né? Qual seria a dica para ele, né, que vai fazer a prova?
Então, Felipe, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: conteúdo, a gente tem um ano inteiro para poder ver. Mas quando eu estiver chegando perto do Enem, faltando assim um mês para o Enem, é hora de eu pegar as questões e assim fazer uma, como vou dizer, uma mistura. Porque aí você vai ver a questão e eu falo assim: mas isso aqui é de qual conteúdo específico? Quando você tem ali, essa semana eu vou trabalhar tal assunto, então você sabe que essa semana as questões só são desse assunto específico. E quando você chega um mês antes e você mistura todas as questões, você ali realmente já está se preparando para o Enem, porque você não tem ali, olha, esse conteúdo de hoje que você vai ver é de progressão aritmética. Todas as questões estão misturadas, então o conselho que eu dou é justamente esse: estude o conteúdo, todos os conteúdos de forma separada até o mês de setembro e deixe para o mês de outubro aquela famosa revisão de todos os conteúdos, né? Então é uma dica boa. E outra dica importante, Felipe, que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: Joguem. Joguem mesmo. Sim, o jogo de tabuleiro, qualquer jogo que faça você desenvolver uma estratégia, um raciocínio, um dominó, um jogo de baralho, um jogo de apostas de dado, qualquer jogo para que você analise as situações. De que maneira eu posso ganhar? Porque isso é elaborar estratégia. E a prova de matemática no Enem, você resolver a questão elaborando estratégias. Porque nem sempre o aluno vai conseguir fazer pelo um caminho específico na mente dele. Então, ele vai ter que abrir a mente para procurar outros recursos, outros métodos para resolver aquela questão. Então, por incrível que pareça, joguinho mesmo, online, qualquer coisa que envolva uma estratégia, é legal. Então, porque assim você descansa sua mente para o conteúdo específico, mas ao mesmo tempo está desenvolvendo raciocínio lógico, que é extremamente importante na prova.
Gente, que dica incrível! Com essa dica, eu acho que se ainda tivesse as inscrições abertas para o Enem, eu ia fazer. Ia encarar a prova de matemática de frente. As dicas de hoje. Gente, a prova de matemática, acabei de chegar à conclusão. Não é difícil. É uma preparação. E jogando, né? Pensando, né? Interpretando. Sensacionais dicas da Lilian. Lilian, muito obrigado por essas dicas. Né? O aluno que está ouvindo o nosso podcast agora, com certeza anotou. Ouve de novo, pega essas informações, ó, e cai dentro. Até setembro tem como vocês estudarem os assuntos separados e depois, ó, exercícios, né? Mistura as questões, os assuntos, que vocês vão ter um bom rendimento, galera. Agradecemos demais a presença da professora Lilian aqui no nosso podcast. Lilian, muito obrigado.
De nada, Felipe. Só lembrando, comecem pelas faces.
Ó,
Então, mais
mais
uma dica.
uma dica: comecem pelas faces. Né?
Sim,
Show
a
de bola.
pontuação do Enem já começa ali. Então, partindo do princípio que você tem que saber as faces e resolver de forma mais rápida possível. As difíceis é realmente assim, eu vou deixar para o final, se sobrar tempo eu faço, entendeu? Mas pelas faces ali que se começa a fazer a prova.
Perfeito, perfeito. Ó, então comecem pelas faces, pessoal. Agradecemos a professora Lília. E para fechar nosso podcast, também mandar um abraço para os nossos apoiadores, a IES Personal Assessoria Esportiva, né, que é a academia, né, aqui que funciona na cidade de Maricá, na Avenida Roberto Silveira, né, no bairro do Flamengo. Então você também precisa se preparar fisicamente para a prova do Enem para aguentar, né, a jornada. Então você pode se inscrever lá na IES, você é morador de Maricá, né, a IES fica ali, né, bem, né, na segunda entrada de Maricá, no bairro do Flamengo. Então procura lá o Rodrigo Monteiro e o Daniel Canu, né, que eles vão assessorar vocês para fazer uma avaliação e passar o treino para vocês. Vocês vão ver que vai ser sensacional. Outro nosso apoiador é a rede de cursos Start Profissionalizante, que funciona também aqui na cidade de Maricá, unidades em Itaipuaçu, no Shopping Barroco, e também no centro de Maricá, na Galeria da Passagem. Então, se você tem interesse em curso de inglês, informática, robótica, desenho, design, montagem e manutenção de computadores, Libras, né? Você pode procurar a Start Profissionalizante, que você vai ser muito bem atendido com profissionais capacitados, né? E com uma equipe de qualidade. Então fica a dica aqui, né? A Start Profissionalizante. E se você é de São Gonçalo, vai outra dica para você. Você tem o seu animalzinho, o seu pet, seu cão, seu gato? Então aqui vai a super dica da VetPoint. A VetPoint fica ali no coração do bairro da Trindade, né? Uma clínica super maneira. Leve o seu cão, leve o seu gato para fazer uma avaliação, para cuidar da saúde, até porque eles são nossos melhores amigos, eles precisam de serem tratados com todo amor e carinho. Procura a Lidiane pelo telefone 3711-6306, 3711-6306. E o último dos nossos apoiadores é a Tinkermilha Acessórios, bolsas de crochê e vários acessórios aí que as meninas e as mulheres gostam, né? Que são bolsas e acessórios, pulseiras, cordões e por aí vai, né? Fale com a Jamile e com a sua mãe, a dona Neila, que elas fazem, né, várias peças de acessório. E como vocês fazem para falar com elas? Através, né, do Instagram, arroba Tinkermile, né? Tinkermile, acessórios. Então, procure lá Tinkermile Acessórios. Fale com a Jamile E um orçamento, veja lá, ela posta várias fotos das bolsas, de crochê, né, dos acessórios, pulseiras e por aí vai. Fale com a Jamile, uma super dica para vocês. Fechamos então o nosso episódio de hoje, agradecendo mais uma vez a presença da Lilian aqui com super dicas de matemática. Obrigado, Lilian.
Muito obrigada, Felipe. Boa noite para todos e até uma próxima, né?
Até uma próxima, obrigado, galera. Fiquem com Deus, se puder, né, estudem bastante com as super dicas de matemática de hoje.
Boa
Valeu, galera.
prova.
Boa prova, hein? Isso aí. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau.